Se o Dart disse que foi, obviamente é porque foi. Boa noite, minha gente, que está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando em seguida ou por áudio. Hoje é sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. É um dia de atraso, mas vocês perdoam, né, gente? Não perdoam? Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a nossa edição de número 209, e como sempre traremos a vocês todas as notícias mais recentes do mundo, do universo gamer, e obviamente vamos dar um pitaquinho a respeito de cada uma delas. Como vocês podem perceber, hoje a sala está mais cheia, não somos apenas três, somos quatro, porque além do nosso grande, magnânimo gênio profético Cadelin, o nosso querido Bernardo também está de volta para participar e discutir conosco. Obviamente, o grande Dart Range está nas picapes controlando tudo e vamos começar porque hoje tem bastante coisa para comentar. São sete notícias que eu tenho aqui, então não vamos perder tempo. Comecemos! E essa daqui, ó, Sony aparentemente se mexendo afinal. PlayStation Plus Extra e Premium. Surgem os preços do Game Pass da Sony para PlayStation 4 e PlayStation 5. Bomba! Já falaram quais são os níveis e já tem até preço. Vamos lá. Notícia publicada pelo Tecnoblog. Vou ler e em seguida a gente comenta. Surgem mais detalhes do suposto Game Pass da Sony para o PlayStation 4 e PlayStation 5. De acordo com o site VentureBeat, a empresa planeja realizar testes finais nas próximas semanas e revelar seus planos oficiais ao público ainda em março. Os preços também foram mencionados pelo website e o serviço pode custar até $16 mensais. O VentureBeat explica que o chamado Spartacus, nome provisório, é um plano de 3 níveis, 3 preços e benefícios distintos. O mais barato sai por $10 mensais e é basicamente a PlayStation Plus atual, que fornece download de poucos jogos por mês, sempre com renovação de catálogo. O plano intermediário PlayStation Plus Extra custa $13 e vem com o benefício anterior e mais um catálogo de jogos antigos normalmente vendidos por download, similar ao que acontece no Game Pass, mas não necessariamente apenas com exclusivos. Já a categoria mais cara, a PlayStation Plus Premium, sai por $16 e oferece tudo o que tem nos anteriores, e ainda mais streaming de jogos, sem a necessidade de download, acesso a uma biblioteca de games clássicos e, por fim, testes de títulos completos, os Game Trials. Os fãs e a imprensa chamam o serviço de Game Pass da Sony por conta de sua similaridade com a plataforma do Xbox, que oferece vários jogos para download por um preço fixo mensal, com planos alternativos de acordo com pacotes pré-selecionados. O serviço custa R$ 44,00 ao mês. Convertido para o real, o preço do plano mais caro sairia por cerca de R$ 80,00. Mas é possível que a Sony adapte o valor para o mercado nacional quando e se anunciar o serviço por aqui. Vale lembrar que temos PlayStation Plus já há alguns anos, mas o PlayStation Now, por exemplo, nunca foi lançado formalmente no país. Vale lembrar que o serviço, apesar de quase confirmado, ainda está no campo do rumor. Quem comentou primeiro a respeito foi uma reportagem da Bloomberg há alguns meses. O veículo é responsável por alguns furos da indústria de games nos meses recentes. Por isso, é um bom indicativo da veracidade. Agora resta aguardar pelo anúncio oficial da Sony e também detalhes de quantos e quais jogos serão oferecidos no chamado Spartacus. Pois bem, minha gente, é isso aí. Todo mundo já imaginava que em algum momento a Sony se meteria a criar um serviço similar ao da Microsoft, né? Porque, pô, Game Pass é um sucesso absoluto e a Sony tá dormindo nisso. Aí, do nada, nós já temos prováveis nomes, preços, assim, me pegou de surpresa. Eu realmente não esperava. E os preços, pelo menos para o padrão norte-americano, acredito que não sejam um exagero, mas uma conversão direta para o real prova que para cá seria meio complicado.
É, mas são os mesmos preços do Game Pass lá, né? E aqui eles adaptaram o preço para o mercado nacional, né? Espero que a Sony também faça o mesmo.
Mas será que eles vão fazer isso? Será? Será?
É, a Sony às vezes não faz muito, né?
Exatamente. Bom, o Dart já falou, aí eu pergunto pro Cadeirinho. E aí, o que você acha dessa, dessa notícia toda tão assim em cima da hora.
Eu achei interessante a política de preços, porque os diferentes tiers, os diferentes níveis são muito próximos uns dos outros, né?
É.
10, 13 e supostamente 16. Claro que isso é tudo rumor ainda, isso é tudo boato, mas a se confirmar, eles ficam realmente níveis muito, muito próximos entre si. E aí eu fico me questionando, assim, qual que é o foco da Sony? Porque a impressão que passa quando você tem uma política de preços como essa é de que a empresa não está muito segura do que ela está fazendo.
Uhum.
Porque ela basicamente ela oferece o que é essencialmente o PSN Plus por 10 dólares, aí joga 3 dólares a mais, o que para todos os efeitos é um valor baixo, mesmo até para os padrões aqui nossos, do terceiro mundo, que a conversão for direta, naturalmente, e aí você por 3 dólares a mais, daria aí 15, 16 reais por mês, aí você teria acesso ao que hoje seria, grosseiramente, a PSN Now.
Isso.
E aí por mais 3 dólares, aí indo para casa de 16 dólares, você tem acesso ao top tier, digamos assim, que é o que tu indica, teria mais retrocompatibilidade e teria também alguns trials, que, assim, como eu vou te dizer, eu acho os benefícios do top tier muito baixos para uma coisa que custa 60% a mais que o do tier básico, assim, eu não consigo entender por que alguém iria para esse tier. E por outro lado, o de 13 dólares me parece a escolha óbvia, então a manutenção do de 10 dólares fica meio sem sentido nesse cenário para mim. A não ser realmente que nós tenhamos pessoas que têm o PlayStation 5 e só pagam a PSN Plus só para poder jogar online FIFA e jogos de esporte e não jogam propriamente os games da Sony.
Uhum.
Tudo bem, pode ser que para esse pessoal acabe valendo a pena os 10 dólares, embora eu tenha sempre achado que era um absurdo anacrônico você cobrar só para a pessoa ter acesso ao conteúdo online. Numa primeira visão, Porto, eu acho meio frustrante assim, a proposta. Eu acho que não vem com uma proposta de negócios bem definida. Claramente a Sony está a se confirmar o boato. Claramente a Sony estaria se sentindo um pouco insegura, não sabendo exatamente como é que o mercado dela vai responder. Eu achei assim, as diferenças entre os diferentes níveis de assinatura desprovido de sentido, não tem muita lógica ali, assim. Então, não sei, achei um pouquinho estranho. Realmente me parece que a melhor explicação é essa, é que realmente há uma certa insegurança, uma certa preocupação com a Sony de que eles não estejam fazendo uma leitura correta do mercado.
E o principal problema é não ter os lançamentos deles, né, mesmo.
Exatamente.
Você só joga o jogo antigo e
jogo sem... antigo e trial. Quer dizer, trial, né? você vai estar pagando pelo tier mais caro e ainda assim você vai continuar jogando apenas jogos mais antigos. Você não tem acesso às novidades como o Xbox faz. Muito estranho.
E a gente tem que lembrar que o Game Pass fora do Brasil, ele custa o quê? 12 dólares por mês? 11,99? Alguma coisa assim?
Uma coisa assim.
Pra PC, tá? Pro Xbox em si, eu não sei quanto é que é, mas que seja 15 dólares.
Pro Xbox, 15 dólares é o Ultimate. O PS normal é um pouco menos. Não sei se é 10 dólares.
Você, por menos do que esse top tier da Sony, supostamente, você tem acesso ao Ultimate, que é um Game Pass que atinge o computador PCs e o Xbox, que te dá acesso
ao EA, né?
Ao EA Play, né? E lançamentos no do Day One e uma quantidade enorme de biblioteca de jogos third party. Assim, a Sony ela não pode ser boba com isso, né? Não é possível, sabe? Ela deve saber, no momento que ela lançar esse serviço, ele vai ser imediatamente comparado com o Game Pass. Vai ser a primeira coisa que todas as pessoas do mundo vão fazer. Todas as pessoas. E aí a primeira coisa que eles vão dizer vai ser: não se compara, o Game Pass tá maior, tem mais coisa, tem mais conteúdo. Aí a pessoa vai dizer, bom, mas pelo menos o PSN, esse serviço de Game Pass da Sony, me dá acesso ao que me interessa, que são os exclusivos da Sony? Não, então eu não acho que as pessoas vão reagir bem a esse serviço, não.
Eu também acredito que não. O valor mais barato é o mesmo preço do Game Pass mais básico, e o valor mais caro está acima do valor do Game Pass Ultimate, pelo menos em console, e não dá as mesmas benesses. Então, eu acho que acho bom a Sony repensar isso daí, porque pode acabar sendo um tiro no pé.
Você tem que pensar assim, que a maior parte dos jogadores hardcore do PlayStation, eles jogam os jogos exclusivos da Sony. Agora, por outro lado, a verdade é que assim, a Sony ela não lança jogos exclusivos AAA com muita frequência ao longo do ano. Então, você tá falando aqui, daí de repente a pessoa que tem o PlayStation pra jogar os jogos exclusivos da Sony. Aí a pessoa começa a fazer as contas dela. Ela diz, bom, pra eu ter acesso... Vamos supor, tá? Vamos supor que o serviço deles até contemplasse os jogos exclusivos Day One. É, vamos pegar lá que ele contemplasse... Não contempla, mas vamos supor que contemplasse no tier médio ali, de $13. É, você já estaria falando, nesse caso aí, de $150, $160 ao ano. Pra você ter acesso daí aos jogos exclusivos, que vão ser quantos ao ano? 2, 3, 4 exclusivos, tanto assim, peso realmente que a Sony vai lançar por ano, a conta começa a complicar um pouquinho. E aí, quando você para pensar que nem isso é garantido, eu não consigo entender. Eu realmente não entendo, porque é muito dinheiro, sabe? É o equivalente realmente a mais de 2 lançamentos por ano. Uhum. Né? E aí a pessoa vai lá e vai fazer a assinatura do serviço da Sony para ter que comprar os jogos exclusivos da Sony, sem prejuízo do pagamento mensal que ela está fazendo. Aí eu acho que, se for nesses termos, a Sony vai tomar vai tomar uma chapuletada nas críticas aí, na recepção do público, que eu não quero nem ver.
E aí, Bernardo, o que você acha dessa situação?
Eu acho que a Microsoft, ela entrou muito antes, então ela está muito mais bem estruturada, né? Ela foi se aperfeiçoando. Eu lembro no começo do Game Pass ali, como muitos jogos, por exemplo, PC e Xbox não conversavam ainda, né? Você não tinha a sincronia entre os jogos, ou você jogava PC ou Xbox. E agora a coisa evoluiu tão rápido que eu, em várias situações, me peguei assim, jogando um jogo no meu Xbox e jogando o mesmo jogo no PC, com aquela sincronia instantânea, sabe?
Uhum.
E você salvar no videogame e partir, continuar o mesmo jogo no PC. E sem aquele limite de geração, né? Conforme o hardware que tu tem, o jogo é entregue especificamente pro teu hardware, o que é extremamente inteligente e simples, porém que levou um tempo para ser implementado, né, Porto?
Uhum.
Então eu vejo que, no caso da Sony, tá um imbróglio, né, se a gente for analisar, porque eu tava vendo a questão do próprio Forbidden West, você viu, com relação à polêmica da mídia física, né, que o pessoal, você pode comprar o jogo de PS4 que você consegue fazer o upgrade pro PS5. Então, por exemplo, se você vai comprar a caixinha do jogo, hoje a versão de PS5 é mais cara, mas você pode comprar a versão de PS4 que tu ganha o upgrade do jogo pro PS5, certo?
Uhum, uhum.
Então, olha que chega a ser assim enganoso, né, se for pensar, porque você vai pagar mais pro jogo. Se você não tem essa informação, você vai pagar mais pelo jogo de PS5 quanto você poderia ter comprado de PS4 e feito o upgrade digital, né? Então, é uma confusão isso aí, na verdade, que tá acontecendo. E daí avisaram que vai ser o último jogo a receber upgrade gratuito, bibibababá. Só que Xbox não tem nada disso, né? Quando você vai comprar, que nem eu comprei o Guardians of the Galaxy, você vai olhar a mídia física, você compra PS4, é o mesmo preço da mídia... O jogo de PS4 é o mesmo preço da mídia de Xbox Series X, uhum. Por exemplo. Por exemplo, você compra o jogo de PS5, ele é mais caro do que a mídia de Xbox Series X. Não faz sentido, não faz sentido. Aí você vai comprar a mídia do Guardians of the Galaxy, do Xbox, ela vai funcionar em todos os consoles Xbox, independente do hardware que tu tem, certo?
Certo.
Claro, alguns... O Xbox Series X vai estar mais otimizado e tal, mas o que eu quero dizer é assim, a facilidade, a fluidez com que o serviço da Microsoft está, já está a léguas de distância dos outros serviços, né? Mais ou menos como a Netflix, né?
Certo.
E então, assim, para a Sony entrar nisso aí, do jeito que ela está entrando, já entra mal, né? A grande expectativa das pessoas, eu acredito que seja a retrocompatibilidade com o PS3, que é uma coisa que a Sony está devendo. A biblioteca está morta no PS3, ninguém consegue jogar, certo? Não tem uhum. acesso a isso, e existe essa esperança, mas vai levar tempo, porque eles não vão conseguir fazer isso da noite para o dia, né? Assim
Exatamente.
Como a Microsoft demorou para desenvolver toda essa tecnologia, entrega inteligente, quick resume, está muito à frente, né?
É isso aí. Pois bem, meus senhores, você, Bernardo, falou a respeito de Guardians of the Galaxy, e a próxima notícia de hoje é justamente com relação a isso. A notícia diz: Marvel's Guardians of the Galaxy não atendeu às expectativas da Square Enix. O jogo vendeu menos do que o esperado no lançamento, mas tem ido bem em promoções. A notícia está lá no Adrenaline, vamos ver. A Square Enix divulgou na última terça-feira, dia 22, detalhes de seu relatório fiscal referentes ao terceiro trimestre fiscal de 2021, que mostram que Marvel's Guardians of the Galaxy não teve o desempenho esperado em seu lançamento. Sem revelar números, a empresa afirmou que as vendas do título não acompanharam as boas análises que ele recebeu em seu lançamento. Então, vamos abrir aspas aqui. No entanto, iniciativas de promoções que iniciamos em novembro de 2021 e continuamos no ano novo resultaram no crescimento das vendas. Fecha aspas. A Square também informou que, devido aos bons resultados dos descontos dados por ela até agora, deve continuar apostando nessa estratégia como forma de compensar as baixas vendas iniciais. Em seu relatório fiscal, a empresa não revelou os detalhes sobre os motivos que levam o título a ficar aquém de suas expectativas. No entanto, a má impressão que Marvel's Avengers deixou em muitas pessoas, aliada ao curto processo de divulgação do jogo mais recente, certamente contribuíram para isso. Outro fator que pode ter contribuído para tirar a atenção de Guardians of the Galaxy foi o período de lançamento. O jogo foi lançado em 26 de outubro do ano passado, em uma data próxima à chegada de nomes de peso, como Far Cry 6, que também não correspondeu às expectativas da Ubisoft, e também Back 4 Blood, esse último com lançamento simultâneo no Xbox Game Pass. Em seu relatório fiscal, a Square também apontou uma tendência de queda geral em seus títulos voltados ao subgênero HD, que inclui títulos como Outriders e Nier Replicant. Em compensação, ela teve um aumento de receitas no subgênero MMO, que foram guiadas pelo sucesso contínuo de Final Fantasy XIV e o lançamento da expansão Endwalker. A empresa também teve quedas de desempenho no segmento de jogos para dispositivos inteligentes e navegadores, mas suas receitas líquidas acabaram aumentando devido à revisão de seus padrões de receitas. A Square pretende se recuperar dos resultados negativos com o lançamento de títulos como Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, Triangle Strategy e Forspoken, todos eles programados para chegar às lojas ainda esse ano. E é isso. Bem, eu particularmente me enquadro na categoria que acha que o lançamento não foi tão bom, não vendeu tão bem, justamente por causa da péssima impressão deixada por Marvel's Avengers. E vocês, o que, que vocês acham?
Eu tô contigo nessa, Porto. E isso demonstra também como diminuiu a influência da crítica especializada na recepção pelos jogadores. No passado, uma recepção crítica tão boa quanto foi a do Guardians of the Galaxy, e foi boa, assim, não é Game of the Year, mas bem recebido, bem feitinho, assim, pouquíssimas críticas pesadas. E vou até mais além, a crítica dos jogadores foi muito boa. Você pegar ali quem jogou o jogo, quem teve a oportunidade de experimentá-lo, você não tem gente frustrada. Gostaram do jogo, gostaram da mecânica da combate, enfim, gostaram da forma como foi apresentado. Só que nós vivemos realmente numa época em que a influência desses mecanismos de comunicação, ela diminuiu sensivelmente. Você já não tem o impacto do passado. E é difícil hoje em dia você saber exatamente o que está impactando, né? O que está influenciando as pessoas a comprarem algo. Mas não há dúvida nenhuma, e eu estou absolutamente convencido disso, de que a experiência pessoal negativa anterior prejudica muito. Tá? A propaganda negativa prejudica muito.
Sim.
Então, realmente, o pessoal assim que esperou. E aí sim, um grande lançamento. Porque, é claro, perto de Avengers, o Guardians of the Galaxy é um lançamento. E aí você cria toda aquela expectativa, todo aquele marketing, todo aquele hype. E o jogo não funciona, não dá certo, é difícil você recuperar a tua credibilidade. Quem sofre é sempre o jogo seguinte. Tem escapatória disso. Né? Que a gente tá falando do Cyberpunk, por exemplo, da CD Projekt. A gente sabe que quem vai pagar o pato do Cyberpunk é o próximo jogo da CD Projekt. Por isso que a CD Projekt não é boba nem nada. Resumindo, vai apostar no seguro, vai lançar The Witcher. Né? Daí ela de repente consegue se valer disso. Se ela lançasse qualquer outro jogo que não fosse The Witcher, o pessoal ia dizer, mas o Cyberpunk é visto e tal. Ia tacar com esse troço. E aqui realmente eu achei que foi isso. Mas não só isso, né, Porto? Tem outros componentes. É claro que, por mais que a gente goste do filme do Guardians of the Galaxy, por mais que eles tenham sido integrados lá ao MCU, né, ao universo cinematográfico da Marvel, a realidade é que nós estamos falando de sentir dimensões e pesos rurais, né, Vingadores e Guardiões da Galáxia muito diferentes entre eles, né? uma tarimba muito diferente entre eles. Eu tenho convicção de que, se não fosse o jogo do Guardiões da Galáxia, se fosse um jogo do Homem-Aranha, se fosse um jogo do Wolverine, do X-Men, ou coisa que valha, talvez ele tivesse tido algum respaldo um pouquinho maior. Então foi, é claro, um somatório disso, mas realmente me chama a atenção isso, né? Como que boas recepções de jogos não hypados não influenciam mais a venda dos jogos, né? O jogo tem que estar muito no hype, tem que ter uma propaganda prévia muito grande, para que daí sim as pessoas prestem atenção no que a crítica especializada está falando a respeito. Então, Elden Ring, todo mundo tá vendo, tá falando, e foi atrás, e viu o que a crítica especializada está falando, e isso tem gerado daí uma bola de neve favorável ao Elden Ring. No caso de jogos secundários, a influência realmente está muito grande.
Isso mesmo, verdade.
No caso do Elden Ring, ainda tu tens a impulsão do R.R. Martin, né? Que é o escritor famoso por trás da grande série lá, né?
É um jogo que está entrando com um hype muito grande, inclusive porque é de uma empresa que não lançou jogos que possam ser amplamente criticados, jogos que agradaram ao público, e ainda mais, o diretor trabalhou junto com George R.R. Martin, nossa, então isso aqui vai ser a última bolacha do pacote. Aparentemente está sendo a última bolacha do pacote, porque só se ouvem boas notícias. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Para analisar, Game of Thrones foi uma das séries mais assistidas no mundo, né?
Isso aí dá
um plus pro jogo, para tornar esses Souls-like mais populares.
É isso aí. E você, Dart? Fala.
Eu acho que, já que eles disseram que as promoções estão funcionando, então eles poderiam aumentar as promoções, né? Diminuir mais o preço. Que eu quero jogar, mas eu não quero jogar pelo preço que eles estão cobrando ainda.
Isso podia acrescentar, porque assim também, se for analisar os números da empresa, parece que os outros jogos, o próprio Nier também não teve venda satisfatória, segundo eles, né? Duas coisas que eu posso falar e que talvez faça sentido, vocês vão concordar ou não, né? Mas uma coisa é que hoje em dia, com a quantidade de serviços que tem, Game Pass, tudo que tem, cada vez é mais difícil vender lançamento, né, gente? O lançamento vai ficar, ou é uma coisa de muito nicho, que são os jogadores Call of Duty e esses jogos mais de comunidade, ou o pessoal vai ter pelo Game Pass, que está cada vez mais acessível, e jogos gratuitos, né, também tem muito apelo. Então, para você emplacar um lançamento, não, já não é mais bem assim, né? Se tu não tiver um marketing muito forte, é difícil. Então, assim, a lógica também serve como não Nier caiu as vendas. E outro fator que eu ia falar é que a Square, ela teve uma explosão grande com Final Fantasy, né, que está fazendo muito sucesso. E, normalmente, quando uma empresa de games faz sucesso em outro tipo de pegada de jogo, ou celular, ou MMO, aí eles ficam tão impressionados com os lucros que eles acabam desanimando com os jogos single player, correto? Não sei se faz sentido, mas eu imagino que sim.
O Final Fantasy XIV é um exemplo de jogo que começou mal, mas agora está bom. Interessante isso. Eu me lembro que no início ninguém dava bola para Final Fantasy XIV. Mas aí, de 2020 para cá, é que ele ganhou uma atração imensa, entendeu? A Square se meteu a botar dinheiro no jogo fazer sucesso. Agora, essa situação já mais voltada para o lado dos títulos da Marvel é complicada, porque eles fizeram algo diferente que não caiu bem na visão dos consumidores. Então, ela está sofrendo por conta disso. Tá certo? Mais algumas coisas, senhores? Ou posso partir para a próxima? Porque a próxima é uma notícia meio triste, entendeu? Ainda mais para quem é nintendista. A notícia diz assim: Nintendo fechará as lojas digitais do 3DS e do Wii U, entendeu? Essa notícia é até um pouquinho mais antiga, não é exatamente dessa semana, foi da semana passada, mas eu acho que é importante a gente comentar aqui. Na terça-feira, dia 15, a Nintendo anunciou que encerrará as lojas digitais do Nintendo Wii U e da família 3DS, incluindo aí o 2DS, e que tal ação será tomada em março de 2023. Após esse período, os usuários que possuem esses jogos específicos não poderão mais efetuar compras nas suas respectivas e-shops, as lojas digitais dessas plataformas. Apesar do encerramento oficial acontecer apenas em 2023, ainda existem duas datas anteriores para as quais usuários de Wii U e 3DS terão de ficar atentos. No dia 23 de maio de 2022, ou seja, já está perto, não será mais possível inserir saldo com cartão de crédito nas eShops. E a partir de 29 de agosto, não existirá mais a opção de usar os Nintendo eShop Cards. Entretanto, ainda será possível resgatar códigos de download até o encerramento das lojas digitais. Em comunicado no site oficial, a empresa do Mario compartilhou que, mesmo após o fim de março de 2023, ainda será possível baixar novamente jogos e DLC, receber atualizações de software e jogar online no Wii U e nos consoles da família 3DS. Bom, e para quem já fez compras, como fica? Quem já comprou jogos digitais e DLCs para esses consoles não deverá se preocupar. Downloads de compras já concretizadas poderão ser acessados quantas vezes forem necessárias. Não há previsão para um possível desligamento dessa funcionalidade. Os modos online dos títulos lançados continuarão acessíveis. Então, aqui nós temos a lista dos aparelhos que terão suas lojas definitivamente encerradas. Wii U Deluxe, Wii U Basic, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, as suas versões New, né? New 3DS e New 3DS XL, e o 3DS original e o 2DS. Então, infelizmente, para quem ainda curte os pequenos consoles e o console mais antigo, comprem o que precisar o mais rápido possível. Façam uma busca, verifiquem se tem algum jogo de interesse, porque as lojas fecharão em definitivo, e aí já era.
Ou abandonem logo essas velharias e migrem pro Switch.
Caraca, Dart, você é uma pessoa sem coração.
Que crueldade.
Não, o Dart é louco.
Tu fala isso.
Ainda mais o Wii U, né? Que foi um console bem flopado.
Tu fala isso porque...
ainda foi sucesso, pelo menos.
Tu fala isso porque... Não, eu tenho Wii U. Fala isso, pô.
Aí você vê. E eu tenho 3DS.
Não. Eu vou defender o Wii U aqui.
Vou defender.
Caraca.
Wii U...
Aí estão descendo o nível.
O Wii U é um videogame fantástico, cara. Uma pena que a comunidade não abraçou, porque é muito bom. O videogame é fantástico.
Cara,
Não vendeu, né? Mas você
sabe o motivo disso. Você sabe o motivo disso. A porcaria do nome. A Nintendo deu um tiro no pé, botando o nome de Wii U. As pessoas achavam que era meramente um Wii mais poderoso, ou que era algum acessório para o Wii, e simplesmente foi abandonado. Eu acredito que foi um dos maiores erros da Nintendo, a sua história, e a gente pode somar isso ao Virtual Boy, que também foi uma vergonha, mas eu acho que um dos maiores erros da Nintendo foi ter dado esse nome. Eles podiam ter posto qualquer outro nome que faria sucesso, mas a partir do momento que eles inventaram Wii U, acabou. Aí acabou, eles selaram o destino do console. Uma pena.
Eu tenho a impressão, Porto, eu não sei se... Confesso que não fiz nenhum levantamento estatístico ou numérico disso, mas eu preciso fazer esse levantamento uma hora, porque eu tenho a impressão de que a Nintendo, com exceção lá do Nintendo 8-bits, do Nintendo do Super Nintendo, né, que foram dois sucessos seguidos, a Nintendo ela tende a ter essa variação, sabe? Um console que vai muito bem e um console que vai mal, sabe? Ela tem um pouco dessa montanha-russa, assim. E a sensação que eu tenho, e aí vem a... E isso é fato, tá? Essa variação de desempenho dos consoles da Nintendo. Mas a impressão que eu tenho, e essa é a parte que eu acho que tem que ser mais analisada, é que isso se deve, em grande parte, ao perfil de consumidor da Nintendo. Porque como a maioria dos consumidores da Nintendo não são consumidores hardcore, e o pessoal que vai atrás do console da Nintendo não é um consumidor hardcore, eles não têm um perfil de pessoas familiar, de grupo de consumidores, que seja, que sinta a necessidade de ficar repondo o console com essa frequência. Diferentemente do que acontece com o pessoal que tem o PlayStation, diferentemente do que acontece com os jogadores de PC, diferentemente do que acontece com o pessoal que usa o Xbox. O pessoal assim que teve, e eu tenho vários conhecidos, eu digo isso por experiência empírica mesmo, eu tenho vários conhecidos, várias pessoas, vários grupos familiares que nunca tiveram um console na vida, ou tiveram um, foi lá atrás, e tiveram um Wii. Tiveram um Wii porque por vários fatores, né? Desde a inércia do comércio, ao fato dele ser atraente, público casual, de ter aquela sistemática convidativa lá dos emotes, mas isso atraiu o pessoal gostou dessa novidade, assim, sabe? É, esse público inteiro, mas inteiro, ele não se interessou pelo Wii U, porque não eram consumidores regulares de videogame, não eram pessoas que estavam interessadas no qual seria a novidade que a Nintendo ia lançar logo na sequência. Eles estavam muito felizes com o Nintendo Wii e não estavam sentindo a necessidade de mudar, de ter um outro aparelho. São pessoas assim que você não consegue botar na cabeça que, ah, a cada 5 anos muda a geração, você tem que comprar um console novo. Não. Então, pra eles, aquele é o console. É o console que já vai ter por 10 anos, que seja. E quando tiver filhos, quando o filho crescer, aí ele compra um novo console, porque daí o filho já vai estar maior, ele vai lá e compra. Daí é pro filho, não é nem pra ele. Então, eu acho que tem muito dessa mentalidade, sabe? É, e por isso me parece, de certa maneira, que o Switch já fez um pouquinho mais de sucesso. Claro que o sucesso do Switch se deve ao fato dele ser essa fusão de console de mesa e console portátil, né? Então ele prática, o Switch aposentou dois consoles da Nintendo, né? Aposentou o 3DS e aposentou o Wii U.
E também é interessante lembrar que o Switch trouxe de volta uma das características mais amadas do próprio Wii, né? Que eram os controles de movimento que você tenha os Joy-Cons no Nintendo Switch. Então, algumas das experiências que você tinha no Wii, em especial jogos de movimento, jogos de saúde, né, para você se exercitar realmente, estão de volta no Nintendo Switch.
Mas o Wii tinha também controle de movimento, não tinha?
Não
me lembro se os controles de movimento do Wii eram compatíveis, mas o lance do Wii era justamente aquele... O lance do Wii era o mini tablet. Eu não me recordo se os controles de Wii...
Mas aquele mini tablet tinha controle de movimento também, não tinha?
No máximo um giroscópio e um acelerômetro básicos. Porque você não vai ficar sacudindo aquele tablet enorme e pesado.
Mas assim, ó, gente, pra começar, tá? O Wii U, ele é absolutamente retrocompatível, tá? Com o Wii. Então, assim, todos os controles do Wii funcionam no Wii U, né? Você pode jogar qualquer jogo de Wii no Wii U. Com o Plus, que tu vai jogar jogos do Mario, os novos jogos do Mario lá, com uma resolução muito superior, os antigos e os novos. E boa parte da biblioteca do Switch da Nintendo veio do Wii U. São jogos que vieram de lá.
Se eu não me engano, ele era compatível com jogos do GameCube também, não era?
E assim, ó, eu vou falar, quero que vocês me corrijam aqui, mas que eu me recordo, o maior fato de o Wii U não ter boas vendas foi porque a Nintendo ainda tinha uma atitude muito fechada com relação a plataforma. Ela não aceitava muito a jogo de fora, assim. Foi com o Switch que eles mudaram e começaram a aceitar jogos de outras plataformas e outras desenvolvedoras. Lá até aquele tempo era tudo muito fechado. Era só Nintendo.
Isso é uma verdade. As third parties da Nintendo eram bem limitadas, porque eles tinham uma atitude bem agressiva com relação ao tipo de jogo que eles queriam ver dentro da própria plataforma.
Eu nunca vi a Nintendo muito fechada para third parties. O problema é que ela fazia... Ela sempre, desde o Wii, ela se descolou do hardware dos outros e é um hardware tão diferente que as third parties não se interessam em fazer, né? Quando fazem jogos multiplataforma, não vai rodar no console da Nintendo.
Sem contar que tecnicamente também...
Tanto que até o GameCube, até o GameCube era um console normal, assim. Tinha todos os jogos de multiplataforma.
Sim.
O Wii é que mudou isso.
E é aquilo também. O Nintendo Wii, ele competiu com o PlayStation 3 e Xbox 360, mantendo um hardware que era basicamente o da geração anterior. Era um hardware que, excetuando-se a parte de controle de movimento, era um hardware que competia com o PlayStation 2 e o Xbox caixão.
Sim, ele era pouquinha coisa melhor que o hardware do GameCube.
O que está acontecendo é que a Nintendo, ela quer explorar mais o seu jogador. Essa que é a verdade. Por que que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, assim, no Wii U, eles quiseram, vamos dizer assim, abrir as portas para a retrocompatibilidade, certo? Então, assim, eu tive a experiência de jogar Mario Galaxy 1 e 2 no Wii U, certo? Eu comprei o jogo do Wii e joguei no Wii U. E foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar da minha vida, assim, porque é maravilhoso o jogo. Mas, e outra coisa, quando eu fui ver, por exemplo, o preço de jogo com o Metroid Prime Trilogy, certo? Hoje você vai ver o preço do Metroid Prime Trilogy de mídia física na internet e é uma loucura. É, sei lá, deve estar custando uns R$800, R$600, R$800 uma Nossa. Mídia física dessa. Virou meio que preciosismo, entendesse?
Uhum.
Então, assim, eu consegui comprar pela loja do Wii U o mesmo jogo por, sei lá, se foi $40, $30, eu consegui comprar o Metroid pra ter essa experiência que eu queria ter, sabe? De jogar o Metroid, que eu não conhecia.
Se não me engano, pro Wii tem um jogo bem que ficou bem raro, que é caríssimo. Quando alguém encontra, é caríssimo. Tal de, acho que é Xenoblade Chronicles.
Assim. Pois é, então assim, a Nintendo fechando a loja, claramente, claro, não vende mais muito bem, né? Até porque o Wii U não vendeu quase nada, né? Mas também, assim, eles têm o controle para obrigar a pessoa a assinar o Switch online para poder ter acesso eventual aos jogos que eles colocam e tiram a hora que eles quiserem, certo? Porque você não vai mais ter acesso a toda essa biblioteca de jogos do Wii U e do Wii, você tinha maneira de comprar digitalmente, vai perder todo o acesso e acabou, não tem mais como, a não ser mídia física. O que vai acontecer? A mídia física vai explodir de preço, obviamente, né? Quem tem, tem, quem não tem, vai se virar, vai ter que aceitar as condições da assinatura nova da Nintendo, né? Então, para jogar quando eles quiserem, a hora que eles quiserem. Ou pagar R$300, R$400 num remaster, entendeu? Então, essa notícia aí me incomodou um pouco como fã de Nintendo, né? Eu gosto de Nintendo, eu jogava na minha infância os Marios, então eu gosto bastante.
Mas sobre esse negócio dos altos e baixos da Nintendo, né, de ter um console que vai bem ou que vai mal, antes do Wii, na verdade, era de dois em dois, né? teve o NES e o Super NES, que foram super bem, depois teve o Nintendo 64 e o GameCube, que foram mal.
meio complicada a história da Nintendo nesse ponto.
O que que a Nintendo faz, né? Desculpa, Carlinhos, só ali, pegar esse novo, esse jogo ali que você tem o Mario 64, o Mario Sunshine e o Galaxy 1. E estão vendendo ali os três jogos juntos, mídia física custa uma fortuna, o jogo para você comprar na eShop é extremamente caro, e o acesso a isso vai reduzir cada vez mais, né, esses jogos. Desculpa, Cadeirinho.
Para comentar, assim, o Dart tá certo no sentido de que realmente o Nintendo 8-bits e o Super Nintendo foram muito bem, e o Nintendo 64 GameCube, então, é que o Nintendo 64 ele foi mal comparado à base instalada que eles tinham. O GameCube, o problema dele é que ele tava concorrendo com dois consoles, né? Isso era meio inédito pra Nintendo, que foi com dois consoles dessa forma direta, três consoles, né, se você parar a pensar. Então, ali foi um período, assim, de muita disputa, assim. Eu acho, creio eu, que o pessoal olha pra trás e acha que talvez o Nintendo 64 tenha sido uma falha maior do que o GameCube, sabe? Pela posição que a Nintendo estava quando o Nintendo 64 foi lançado. Mas é uma discussão interessante.
O fracasso do Nintendo 64 foi culpa da própria Nintendo, né? Quando deixou a Sony lançar o PlayStation, né? Em vez de continuar com a parceria pra fazer o drive de CD.
É, eles estavam com a faca queijo na mão. Agora, eu concordo contigo, realmente, que nós temos algumas razões bem claras, Bernardo, no sentido de por que o Wii U não funcionou, né? Eu acho que você já destacou várias delas com razão. A gente pode colocar outras técnicas, né? Duração da bateria, não era lá grande coisa. Ele era meio desengonçado para um aparelho portátil, assim, né? Para pensar, não tinha aquela a portabilidade que o Nintendo Switch tem. Mas eu concordo com vocês todos aí, no sentido de que o maior problema foi o problema de identidade. A Nintendo nunca soube vender o Wii U. O nome foi horrível, as pessoas até hoje não sabem. Se você falar o Wii U, eu tive o Wii. Ela não percebe que você está falando de um outro console. E isso foi um problema sério. O gamepad do Wii U era interessante, ele tinha umas funcionalidades interessantes, mas a Nintendo nunca soube divulgar bem isso, nunca soube explicar bem isso para o público. E o Bernardo tá certo também, a falta de apoio third party foi essencial também. E é curioso, né, que o Nintendo, o Wii U, ele tinha uma boa placa de processamento gráfico. Não era ruim, não, a capacidade de processamento gráfico do Wii U. Ela tinha uma CPU muito ruim. A CPU, realmente, o processador do Wii U era muito ruim. Mas a GPU não era ruim. Só que o problema é que você ter uma CPU ruim é pior em termos assim, para os third parties, é pior do que você ter uma GPU ruim. Porque se você tem uma CPU decente, você... Vai lá, você reduz a resolução do jogo, né? Você dá uma maneirada nos gráficos, tira alguns elementos mais ali e lança, né? Não tem problema. Agora, se a CPU não dá conta, não tem pra onde, né? Não tem, não adianta, você não consegue lançar o troço. É que nem os jogos de PC, né? Se você, da tua placa de vídeo não dá conta do recado, você pode dar um jeito, sabe? Você meio que consegue fazer algumas modificações ali pra que ele consiga rodar ainda aqui com gráficos inferiores. Agora, se a tua CPU não dá conta do recado, nem tente, nem perca seu tempo, meu amigo. Porque vai jogar tempo e dinheiro pela janela. Então isso era um problema muito grande, realmente, pra Nintendo. Some-se a isso o fato de que quando o Wii U saiu, foi quando teve já estava consolidado o mercado de jogos online, de jogos multiplayer, de jogadores jogando online. Quer dizer, isso já estava estabelecido para o Xbox e para o PlayStation. E aí chega o Wii U, internet, nem sabia do que ele estava falando. Então, realmente, a Nintendo estava meio perdida do timing do negócio.
Tu tem o Smash Bros, o novo, tu tem lá no Wii U, né? Mas tu lembra que tu não tinha uma rede, tu não tinha uma live pra acessar, pra conversar com teus amigos, tu tinha que fazer isso por fora do console, tu não tinha como conversar com as pessoas pelo sistema online deles mesmo, era tão arcaico que realmente...
E isso era uma coisa assim que a Xbox Live já tinha feito o 360, a PlayStation já tinha, ainda que com mais deficiência, mas já tinha no PS3, então assim, não era por falta de know-how, não era por falta de referencial pra isso, né? E eu até acho até que o perfil do jogador da Nintendo nem é um perfil que a pessoa necessariamente goste de ficar em chat, de ficar conversando e tal. Mas, novamente, para as third parties, isso era importante, porque o jogo tinha que ter funcionalidade online. E aí, depois você ia com a funcionalidade online, não dá, o Wii U não rola. Aí complica, né, meu amigo? Aí é difícil. Então, eu acho que isso foi realmente um enorme dificultador para... Nós temos várias pás de cal, eu acho, nessa história, tá? Várias coisas.
E tudo que tu estás falando dá todo sentido pro sucesso do Switch, né? Que pega carona nos portáteis, que a demanda é extremamente alta, traz esses exclusivos do Wii U, que são jogaços, assim, fantásticos, né? Desde Donkey Kong, o Tropical Freeze, os Marios todos, que veio de lá, com os novos, né? Que é o Mario Galaxy, somando e daí pegando os third party que começaram a lançar também, isso de forma portátil, né, com a demanda que tem, sucesso total, né?
É isso aí. Senhores, vamos dar continuidade? Porque agora essa notícia aqui, assim, basicamente chovendo molhado, é basicamente chovendo molhado.
Porto, desculpa, só falar uma coisa. Só que na minha situação, pensem em vocês, o que, que eu faço? Eu vendo meu Wii U ou eu mantenho ele? Não dá pra vender, né? Pô, eu tenho meu Wii U ali, com todos aqueles joguinhos maravilhosos lá.
Eu não sei se a demanda por Wii U tá muito grande.
Exatamente.
Não só tu olhar o preço do Wii U no Mercado Livre, acho que tá uns 4 mil reais, mais ou menos.
Que? Sério? Não. Nossa. Por
aí. É porque deve ter virado de colecionador, né? Porque tem tão pouco no mercado que...
Desculpa por te interromper.
Não, tudo bem. Agora você me deixou até impressionado. Não! Gente do céu!
Não, nem olha as mídias físicas, então, pra você ver.
4.899 no Wii U.
Ah, então eu, se fosse tu, já vendi.
Mas é aí que tá. É aí que tá, cara. Cara,
o Dash não tem esse apego todo com o videogame lá. Dá pra vender por mais do que você pagou ele.
O problema é
assim, importante é ter acesso aos jogos, não interessa o aparelho.
Mas é aí que tá, eu tenho acesso, se eu vender eu não tenho mais acesso.
Mas a maioria foi relançado pro Switch, né?
Não, mas tem que comprar tudo daí pro Switch, vários jogos, vou gastar o mesmo valor.
Você não vai querer jogar de novo todos os jogos, compra os principais.
É que a impressão que eu tenho é que os jogos da Nintendo, particularmente, assim, eles são jogos que envelhecem muito bem, não é verdade? Os próprios Mario, por exemplo, o meu filho adora aquele Mario Wii U, porque quando eu jogo no controle do Wii, que ele pega o tablet e ele consegue colocar os blocos onde ele quiser com a canetinha no joypad, certo? Então ele consegue me ajudar, assim, na jornada do Mario, ele vai me ajudando. Então, assim, é o preferido dele, ele mais gosta. E os jogos do Mario envelhecem bem. Eu não me importaria de jogar novamente Mario, entende? São jogos que envelhecem muito bem. Eu até, inclusive, fui te interromper também, eu queria falar isso. Porque eu comprei na eShop deles, eu comprei o Super Mario World de Super NES, certo? Para jogar no Virtual Console. Eu comprei alguns jogos, poucos, só os que eu realmente me traz saudade, assim. Então, assim, cara, eu não vou vender, porque mesmo que você coloque isso no emulador, no teu PC, não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma...
Mas o Switch não tem o Super Mario World no, naquele sistema online deles? Porque eu me lembro que tinha o Super Mario 3, eu até joguei um pouco aí, quando eu tinha o Switch.
Pois é, o Super Mario World, talvez naquele serviço online tu consegue, correto? Sim, pra é. Vender, tu não tem. Pra vender, não tem. Pra você ter ele, digamos, tem que assinar um serviço online pra você poder jogar, né?
É.
Então ali eu tenho o jogo pra jogar a hora que eu quiser, onde eu quiser, com ou sem internet. Então... Eu acredito que eu vou manter como fã, né? Pra mim não compensa vender.
É, você
mas,
é um colecionador.
Desculpa interromper.
É. Não, tudo bem. Você é um colecionador. Você sabe
apaixonado.
Como a Nintendo... Você sabe... Não, e você sabe como a Nintendo é problemática nessa parte de preservação de títulos antigos. Ela mesmo cria uma série de pegadinhas para quem quer tentar jogar algo mais antigo, porque o título, de repente, não está no Virtual Console, do console do aparelho atual, ou então você não consegue mais baixar o jogo novamente. Nesse ponto, a Nintendo é muito arcaica. Fazer o quê? Bom, e agora, então, vamos dar continuidade aqui, trazendo aquela famosa notícia chovendo molhado. Cyberpunk 2077 não roda a 4K com Ray Tracing, aponta a Digital Foundry. Ah, já era de se imaginar, né? Porque, se a gente for olhar, nós estamos falando de PlayStation 5 e Xbox Series S e X, já são aparelhos que tem PCs com placa de vídeo que já sobrepuseram ao potencial desses consoles. Mas aí é aquilo, né? Os fabricantes falam, vai rodar 4K, 60 frames por segundo, vai ter ray tracing, não sei o quê. Então é hora de Nintendo e Sony darem uma baixada na bola. Eu vou ler a reportagem aqui. E olha que interessante, essa reportagem é do site Meu PlayStation. Vamos lá. A CD Projekt Red lançou a versão de nova geração de Cyberpunk 2077 na terça-feira, dia 15, prometendo melhorias e um modo Ray Tracing com 4K dinâmico, mas não foi bem isso que aconteceu. Segundo a Digital Foundry, veículo especializado em análises técnicas, o RPG futurista não atinge essa resolução. Os analistas descobriram que o patch trouxe uma clara melhoria em relação à versão de retrocompatibilidade disponível anteriormente, mas não consegue cumprir as metas prometidas pelo estúdio. Segundo consta, a resolução atingida em Ray Tracing foi de apenas 1440p nativo, o chamado 2K. Por outro lado, o modo de desempenho de Cyberpunk 2077 saiu um pouco melhor, mas não foi suficiente para atingir 4K. A análise também constatou que após a atualização, o PlayStation 5 passou a operar em uma janela de resolução dinâmica entre 1260 e 1729p, enquanto o Xbox Series X trabalha entre 1382 e 1782p. É uma melhoria significativa para ambos os consoles. Anteriormente, a resolução no PS5, por exemplo, ficava limitada a 1200p. Claro, mesmo com a evolução, ainda está longe do 4K, que é 2160p. Então, como eu disse antes mesmo da leitura, não dá para esperar milagres nesses consoles, né? Porque Cyberpunk num PC poderoso, talvez rode 4K com Ray Tracing. Eu mesmo não posso afirmar isso, mas...
Mas aí tem que ter uma placa de vídeo que custa 3 vezes o valor desses videogames, né?
Não, mas a questão aí, gente, é justamente o marketing que é feito, né? Porque o fabricante fala 4K, 60 quadros por segundo, 120 quadros por segundo, ray tracing, não sei o quê. E a gente vê que isso vai ser muito difícil de ser alcançado. 4K 60 com ray tracing, eu acho que não rola nessa geração, honestamente. A não ser que
na verdade já rolou, né? No Gear 5.
Gear 5 roda 4K 60 com Ray Tracing.
Sim.
Sim, isso é verdade.
Ele foi melhorado para a nova geração e roda assim. Claro, é que é um jogo da geração passada, né? Eles só melhoraram para essa geração.
É, foi um jogo que recebeu melhorias, mas como é da geração passada, era um jogo que rodava num console que mal conseguiu ultrapassar um teraflop de processamento, e agora tá num console de 12 teraflops. Então, era de se esperar que melhorasse, né? A questão é justamente essa. Estamos falando de um jogo que possivelmente tem cenários mais simples, os modelos dos personagens não são estupidamente detalhados, mas aí quando a gente tá falando de alguma coisa mais nova...
Não, até são, só que o Gear 5 é um jogo que ele é mais linear, né?
Também tem isso.
Apesar de ter aquele mundo semi-aberto, não é um mundo aberto, assim, sabe, para que tão detalhado.
É, eu inclusive tô abrindo aqui alguma reportagem que fale que Gear 5 ganha detalhes de performance no Series X. É, mas estão falando aqui que o Ray Tracing... ok. Não, é verdade, tá. Ray Tracing é 60 frames por segundo. O problema são os 120 do modo multiplayer. Ok, mas...
Assim, em 120 Hz eu acho que nem chega a 4K.
É, mas aí é aquilo, né? Jogo da geração passada. Quer dizer... Sim, não dá para esperar muito. De títulos novos, muito pesados, nesses novos consoles, não há muito o que se esperar. Por exemplo, vou falar de Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 foi anunciado que haverá Ray Tracing e tal, mas já se falou que o Ray Tracing vai ser só no modo de replay. E isso se você estiver no modo normal. Se você jogar no modo performance, se você quiser utilizar o jogo no modo performance, você terá replays a 64 por segundo, sem Ray Tracing.
O Porto, sabe qual outro jogo que roda em 4K, 60 FPS com Ray Tracing?
Ah.
Doom Eternal.
Outro jogo que originalmente foi lançado na geração passada.
É, e ele é bem linear, né? Bem
também, linear também, um jogo bem linear.
Pra vocês terem uma ideia só, do grau de dificuldade que é isso, tá? E do que você tem que comprometer pra conseguir determinados resultados, se nós pegarmos o benchmark médio dos jogos atuais, né, do ex da atual geração, o benchmark médio da GeForce 3090, tá? A 4K com todas as especificações no máximo, foi de 72 FPS. E vamos pegar assim, a que seria o operário padrão hoje, o padrão ouro hoje, do vigor normal, do PC, vanguarda, que seria a 3070. A 3070, a 4K Ultra, o benchmark dele foi 47 FPS. A 3070.
Com Ray Tracing.
Não!
Sem Ray Tracing.
Com Ray Tracing, o benchmark médio dela foi 21. Então, esse é o nível que nós temos que percorrer ainda, tá? E eu tô falando aqui de uma máquina com 5.800 shaders, rodando a 1.725 MHz, 8 GB de VDDR6, com 14 GB de memória. Então, esse é o naipe da placa que eu tô falando. E ela não consegue rodar a 60 FPS 4K Ultra, os benchmarks que foram feitos para ela. Então, para rodar 60 FPS, você tem que comprometer necessariamente ou a resolução total e passar para 2K, aí sim, 2K, todas essas placas, mas você tem que comprometer alguma coisa. E é esse comprometimento que a gente está vendo até no Xbox Series X. Por que que ele está passando só um pouquinho do 2K para chegar nesse nível feio? Porque ele não está no tamanho da 3070. E a 3070 não consegue. Então, como é que a gente pode esperar que o Series X consiga também? É claro que você tem que ter algum comprometimento. Aí você vai dizer, não, ele roda 4K. Tudo bem, claro, pode rodar. Mas você vai ter uma série de configurações gráficas que você vai ter que dar uma maneirada. Sabe? Então, não importa onde que vai ter esse comprometimento. Se vai ser na distância de desenho, se vai ser na volumetria, se vai ser na quantidade de partículas, se vai ser do que é mais provável que seja, geralmente, né? Luz e som. Sombras, alguma coisa você vai comprometer. Não tem. A matemática não. Essa que é a verdade. Então você acaba tendo que fazer algum vídeo.
Aliás, mexer na resolução, eu acho que, que seria o que compromete menos, né? E o problema é que é justamente onde mais mexe. É onde menos mexem, na verdade. Eles fazem de tudo para ficar na maior resolução possível. Em vez de fazer o contrário, fazer de tudo para ficar com as melhores configurações gráficas possíveis. E colocar na resolução possível. Porque, na verdade, 1440p já é muito bom. Né?
É, 1440p no 4K, você já tem um resultado muito satisfatório.
Eu penso que é muito... Não adianta, eu sei que é meio óbvio dizer isso, né? Mas é a experiência pessoal do jogador. Eu realmente, obviamente, pelo tipo de jogo que eu jogo, pra mim, 30 FPS é o padrão ouro. Eu só preciso de 60 FPS em alguns tipos de jogos. As simulações não sendo deles. Mas pra jogos de RPG, pra jogos de ação, pra jogos de aventura, a FPS tá mais do que bom. E é sempre isso que eu miro. E aí eu reduzo ou aumento as configurações gráficas para atingir isso. Então, se o jogo está rodando abaixo de 30 FPS, eu vejo onde é que eu posso dar uma maneirada. Se ele está rodando acima de 30 FPS, eu vou enxovalhar elementos gráficos a mais para reduzir ele para 30 FPS e deixar ele numa apresentação mais bonita. Nem que eu tenha que baixar mod para isso. Se os meus jogos começam a rodar acima de 30 FPS e eu já estou na configuração ultra, eu vou seco. Procurar
por mods e dar uma melhorada. Isso que tu fala, eu acho que funciona muito bem se tu tem estabilidade nesses 30 FPS. Porque, por exemplo, eu queria citar o Ratchet & Clank do PS5 que eu terminei. Ele tem um modo com ray tracing, certo? Mas é tanto elemento que eles colocam na tela que, por exemplo, só no fato de você girar a câmera, ele já dá umas travadas violentas, assim, sabe?
Tem um monte de partícula voando na tela, né?
É. Então, por exemplo, nesse jogo, o Ratchet, ele tem uma opção de 60 FPS com elementos de ray tracing, mas tirando muito desses elementos gráficos, né? E aí eu escolhi esse modo e aí uma maravilha, né? O jogo é fluido, tu pode mexer a câmera e tal, mas é tu botar ali um modo de resolução, cara, não é... É isso que é o problema. Se conseguisse manter uma taxa de quadro estável, mas ele dá umas falhadas assim, violenta, cara. E aí prejudica.
Mas sabe, em relação ao Cyberpunk, eu testei os dois modos, né? E normalmente eu não sinto diferença entre 30 e 60 frames. Mas nesse jogo eu senti, parece que... Eu não sei se é só o frame rate ou tem algum problema no modo 30 FPS que parece que o personagem fica mais pesado, andando mais devagar, assim. E... No modo 30 FPS com ray tracing. E eles só colocaram ray tracing em sombras. Eles não colocaram em reflexo, que é o que salta mais aos olhos, né? Que enche mais os olhos. Então, dá muito pouca diferença. Eu tô vendo comparativos da mesma cena, assim, com ray tracing e sem ray tracing. Tu não nota quase nada. Então, não vale a pena esse compromisso todo que faz pra colocar o ray tracing no Cyberpunk.
Se você... Isso vale, obviamente, pra qualquer jogo, qualquer filme, qualquer animação que você vê. Se você roda a mesma animação a 60 FPS, depois roda a 30, você vai sentir a diferença imediatamente. A fluidez, obviamente, vai ser afetada. Você vai perceber... Só que realmente o Bernardo está correto, porque o mais importante disso realmente é você ter uma estabilidade de performance. É fundamental. Que era um problema crônico do Cyberpunk, né? O Cyberpunk, a janela de flutuação de FPS, alguma flutuação sempre tem. Mas a janela do Cyberpunk era uma sacada inteira, né? Mas eu estou dizendo que eu estou jogando pior agora recentemente. Eu estava jogando agora o Total War, Warhammer 3. O Warhammer 3 não é uma janela, é um precipício, assim, sabe? Porque ele vai de, assim, 60 FPS a 8. Nossa, de snipe, a pontuação de FPS. E não sou só eu que estou dizendo isso, né? A comunidade inteira, né? Não é só comigo. E uma coisa que eu percebi também, aqui só para fazer uma parte com relação ao Total Warhammer, a única forma que eu consigo um desempenho decente nele é se ele for absolutamente a primeira coisa que eu coloco pra rodar no meu PC.
Nossa.
Se eu colocar pra rodar qualquer coisa antes, mas qualquer coisa, eu só vou entrar no browser pra ver meu e-mail ou coisa parecida, meio no browser, mas pra ver notícias no browser, ele vai prejudicar o desempenho do Warhammer. Tem que ser assim, tem que dar um reiniciar no computador, abre tudo lá, a primeira coisa que você faz é jogar o Warhammer. Aí até que ele vai, sabe? Agora, se você estiver fazendo qualquer outra coisa antes, meu amigo, que coisa horrível, né? Fora o fato de que isso é uma coisa fantástica, nós estamos em 2022, o Warhammer 3 ele não admite que você minimize a tela, né? Você apertar lá Alt Tab pro Warhammer significa você quer sair do jogo, vai lá. Porque apertou Alt Tab, o jogo dá crash imediatamente, vocês sabem.
Nossa.
Você, você dividir a atenção, é um jogo muito ciumento, você dividir a atenção com outra coisa, é todo mundo igual, né? Já dá um crash, acaba com a partida, tá resolvido.
tem mais um fator aí que eu posso citar que talvez vocês concordem. A questão da densidade de pixel e a distância que tu tá da tela, que é muito importante, certo? Então, por exemplo, se tu vai montar um PC, né? Que nem o meu, eu montei com um monitor 1440, 2K, certo?
Uhum.
Ele... A distância que eu fico da tela, a imagem fica excelente pra mim. Então, assim, não adianta tu ter uma TV 4K se você senta longe demais dela, certo? Porque...
É.
Para você enxergar a densidade pixel, tu tem que estar numa certa distância também. Tanto que faz sentido, por exemplo, tu jogar videogame numa Full HD, dependendo da distância que tu tá, certo?
Certo.
Então, a questão do 4K, acho que tem muito mais a ver com marketing mesmo do que com resultado. É uma forma de vender jogo, porque, na verdade, não faz sentido tu veicular isso. 4K, a resolução deveria ser considerada conforme a distância que tu tá sentado da tela. Se você monta um PC para uma tela 1440p ou até mesmo com uma tela Full HD, tu pode ter uma experiência fantástica jogando dependendo da distância que tu tá do monitor, certo?
No 4K, além de ser uma evolução natural, ele visou compensar o aumento das telas, né? Porque você jogar a 1080p numa tela de 32 polegadas, por exemplo, é muito diferente de você jogar numa de 60, né? Polegadas fica medonho, horrível, exatamente porque a densidade de pixels é muito baixa. Então, você precisou aumentar a quantidade para compensar o aumento da televisão e manter o nível de qualidade e a qualidade gráfica. Agora, realmente, para telas menores, a gente fala assim, você pode ter um celular com a tela 4K? Pode, claro. Mas, sinceramente...
a impressão que se tem... é de que a tecnologia de resolução de TV, ela avança numa velocidade maior do que a de hardware, porque a gente já está na TV 8K agora, chegando nas TVs 8K, certo? E onde é que você vai ter placa para rodar?
Assim, tanto isso é verdade, que assim, entre jogadores de PC, um monitor 4K está muito longe, mas muito longe de ser o padrão. Nós agora estamos entrando numa era em que o padrão tem sido o 2K, o 1440, agora, nesse momento, né? Uma realidade aí dos últimos 2-3 anos aí, que o 2K se tornou padrão, porque os jogadores de PC não tinham sentido muito essa necessidade. E eles só começaram, inclusive, a sair do 1080, 1440, com o advento das telas curvas.
Isso,
porque daí, com as telas curvas, o pessoal começou a poder utilizar telas aí com mais de 30 polegadas, e jogando muito perto, 30 polegadas é dureza, né? Então, a tela curva realmente ajudou um pouco isso, e aí o pessoal começou a procurar outras telas, né? Eu até não uso tela curva, mas a tela do meu monitor é 27 polegadas. E eu tô pra te dizer, assim, na distância que eu fico dela, é limítrofe, assim, sabe? Passou disso aqui, assim, já começa a complicar. É pra você jogar sem ser tela curva, sabe? É difícil você manter o enquadramento inteiro. Mas pra 27 polegadas, o 2K já faz algum sentido. O 1080 começa a sofrer um pouquinho em 27 polegadas. Até ali, na época que foi ali 22, 3 polegadas, o 1080 segurava bem. Passou do 24, começou a complicar o 1080.
Galerinho, e vamos além, né? Um monitor, por exemplo, 24 polegadas Full HD, de uma tecnologia específica, né, de tela, porque tem as tecnologias, né, IPS, etc., que é a escolha dependendo do tipo de jogo que tu vai jogar, certo? Por exemplo, um cara que é competitivo em FPS vai provavelmente numa tela de 24 polegadas com uma taxa de 240 Hz.
E provavelmente vai jogar 1080.
É, e não tá nem aí pras cores, né? Tá nem aí se o monitor vai ter cores maravilhosas ou não. O negócio dele é desempenho. Então, vai do propósito de cada um.
É isso aí.
E quando a gente fala em coisas que são muito caras, e são caros, né? Televisores, monitores, são coisas muito caras. É sempre importante a gente ter muito cuidado, né? Na hora de comprar, investir em casa, vem no que a gente vai investir dinheirinho. Você vai gastar R$2.000, se for hardcore, né? R$2.000, né? Você vai gastar R$4.000, R$5.000. Então, você tem que dar uma olhadinha no que você tá pegando, que não é qualquer trocado que tá gastando. A pessoa realmente tem que ter muito cuidado.
E o pior é que os consoles vão ficar sempre nessa coisa de tá sempre atrás, né? Provavelmente na próxima geração vai ter hardware suficiente para rodar brincando com 60 frames, 4K, ray tracing, tudo no máximo. Só que aí eles não vão fazer isso. Eles vão querer rodar 8K. Daí controla a mesma porcaria, né? Daí bota 8K, daí tem que diminuir frame rate, tem que diminuir resolução, tem que tirar ray tracing. Vai ficar sempre correndo atrás do rabo isso daí.
Né? É isso aí.
É, e não adianta. Tem coisas que impactam mais as pessoas do que outras. E resolução... assim, a gente vive uma era de um certo fanatismo, né? Que as pessoas, quando vão comprar televisão, elas só perguntam duas coisas. Né? Qual o tamanho e qual é a resolução. Boa, é a única coisa que elas perguntam. Então, assim, é tempo de resposta, é contraste, brilho... Nem peixe, entendeu?
Isso.
Que é o que realmente importa para a qualidade da imagem.
Faria muito mais sentido a pessoa comprar uma TV, sei lá, de 50 polegadas com HDR top e talvez OLED, do que a pessoa pegar uma TV de 75 polegadas que HDR é ruim e que a tecnologia não é boa, ou Hertz.
Isso aí varia de acordo com o que a pessoa realmente precisa, mas... A maioria
mas uma coisa, que, uma coisa que com certeza ainda não vale a pena de jeito nenhum é a TV 8K.
Ah, sem dúvida.
Não tem absolutamente nenhum conteúdo em 8K ainda para consumir.
É, assim...
Só conteúdo... uns videozinhos de demonstração no YouTube, mas
é, isso,
uma TV...
É, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Pô,
com a compressão do YouTube ainda por cima.
É, compressão do YouTube. Vamos em frente, minha gente, que ainda tem bastante coisa para falar, hein? Vamos partir para COD. Vamos falar de COD? Call of Duty pode não ter um novo lançamento em 2023. A franquia de First Person Shooter pode deixar de ter um lançamento anual desde 2005. A notícia está no Jovem Nerd, então vamos dar uma lidinha aqui. Segundo a Bloomberg, a Activision Blizzard adiou o lançamento de Call of Duty de 2023 para o ano seguinte. Dessa forma, a franquia de FPS poderá não ter um jogo novo anual desde 2005. Nos últimos 17 anos, a série sempre teve um jogo inédito. A editora estaria preocupada com o baixo rendimento de Call of Duty Vanguard e que os títulos anuais estejam prejudicando um ao outro. A decisão aparentemente não tem relação com a recente compra da publisher pela Microsoft por $68.7 bilhões. Em resposta ao artigo da Bloomberg, a Activision disse que tem, abre aspas, uma lista empolgante de experiências premium e gratuitas de Call of Duty para este ano, ano que vem e além, e que compartilhará informações quando a hora for certa, fecha aspas. Vale destacar que o Call of Duty de 2022 está confirmado e será uma sequência de Modern Warfare. O título está em desenvolvimento pela Infinity Ward, que também trabalha em uma nova experiência para COD Warzone, o Battle Royale gratuito da franquia. E é isso. Bom, é aquilo, né? O jogo todo santo ano. Mas e aí? Por que essa mudança? Será que realmente é isso? O jogo do ano anterior está atrapalhando o consumo do jogo novo?
Nunca atrapalhou.
Exatamente.
O que atrapalha é lançar jogo ruim, que foi o caso do Vanguard.
É isso aí.
Atrapalha às vezes é lançar jogo ruim, isso sim. Vanguard foi bem fraquinho.
Eles vão seguir os moldes do Need for Speed. Originalmente eram lançados todo santo ano, mas quando os jogadores começaram a perceber a queda na qualidade, pularam fora. E aí as publishers tiveram que mudar a estratégia. A Activision vai seguir agora o modelo da Electronic Arts, basicamente.
Eles estão trabalhando numa sequência de Warzone, certo?
É, seria uma nova... Não é uma sequência, é uma nova experiência para Warzone. Ou seja, deve ser algum novo... É modo, alguma coisa assim.
É porque novo mapa recém lançaram, né? Um mapa novo. Né?
É isso aí. É complicado, gente. Mas assim, a Activision agora tá sob auspícios da Microsoft. De repente... Está acontecendo, mas possivelmente eles já estão ouvindo algumas dicas, né?
Orientações.
Algumas opiniões, orientações da Microsoft falando assim, vamos dar uma segurada, porque aí pro ano que vem a gente faz uma coisa melhor, a gente tem tempo de sentar e fazer uma história melhor. Para com esse negócio.
Se bem que o desse ano tem bastante potencial de ser bom, né? Porque ele é continuação do Modern Warfare de 2019, que foi muito bom. E é da Infinity Ward, né? Que é o melhor estúdio que faz Call of Duty.
É, e aí a gente fica naquela. A notícia não fala, mas quem seria o estúdio que estava desenvolvendo o jogo do ano que vem e que foi abandonado agora? Decidiram parar.
Parece que é a Treyarch.
Tá certo.
Eles não querem correr o risco de dar errado, né?
É, não, mas eu considero, e eu considero uma atitude extremamente correta. Não adianta você ficar lançando o jogo um atrás do outro se é porcaria, se tá ficando cada vez pior. Para, senta, estrategiza, pensa e parte para algo de mais qualidade. Vamos torcer para que seja assim.
A Microsoft vai ter que escalonar os lançamentos conforme os meses, né? Porque se for analisar a quantidade de estúdio que tem hoje em dia, eles vai vir Starfield final do ano, certo?
É, é. Vão ter que parar e pensar muito bem o que estão fazendo. Vamos para uma notícia curtinha? Essa aqui é curtinha, curtinha mesmo. Fala assim, Street Fighter 6 é anunciado pela Capcom em teaser com Ryu e Luke. A sequência de Street Fighter V foi revelada após o Capcom Countdown. E a desenvolvedora também anunciou a Capcom Fighting Collection. É, notícia do Tecmo. Vamos lá. Street Fighter VI foi revelado oficialmente pela Capcom na madrugada da última segunda-feira, dia 21. A novidade foi divulgada com um teaser após uma contagem regressiva misteriosa e serviu para fechar o evento Capcom Pro Tour 2021 Season Final, apresentando os lutadores Ryu e Luke com uma estética mais realista para a franquia de luta. Ainda não há detalhes sobre datas de lançamento ou plataformas, mas mais informações serão divulgadas no inverno brasileiro de 2022, entre os meses de junho e setembro. No mesmo anúncio, a desenvolvedora...
Provavelmente na E3, né?
No período da E3, exatamente. No mesmo anúncio, a desenvolvedora também divulgou a Capcom Fighting Collection, uma coletânea de jogos de luta que será lançada em 24 de junho. Em comunicado à imprensa, a Capcom declarou que Street Fighter VI tem como objetivo elevar o gênero de jogos de luta nos esportes, ao mesmo tempo em que deve utilizar tecnologia de ponta para, entre aspas, produzir uma experiência de jogo fascinante, provavelmente fazendo alusão aos novos visuais. É interessante notar que o teaser parece utilizar modelos renderizados pelo próprio motor gráfico do jogo, remetendo a lançamentos recentes como Devil May Cry 5 ou Resident Evil Village. Isso pode indicar que o game utilizará o motor proprietário RE Engine ou a Unreal Engine 5. E é isso aí, tá anunciado. Não disseram nada em relação ao hardware, não disseram nada em relação a uma possível data de lançamento, então a gente já chuta aí final de 2003, início de 2024. Não, eu, pelo menos, já chuto isso, porque o que foi mostrado foi um vídeo renderizado. Por mais que eles tenham utilizado, possivelmente, a engine do jogo, não se mostrou absolutamente nada, a não ser dois personagens no escuro. Então, chuta a bola pra frente.
E o que eles mostraram é o logo chupinhado também.
Que é uma baita de uma atrapalhada, né? Uma baita
verdade,
atrapalhada.
De verdade. Ainda tivemos essa situação, né?
Pegou da internet, assim.
Pegou da internet, uma imagem que custa, tipo, R$400. Se você pagar R$400 pra poder usar, louco. Eles não. Vocês não viram isso?
É, exatamente isso. Vou até dar uma chegada aqui, porque eu já encontrei. Tá. Capcom acusada de usar material de banco de imagens para criar a logo do Street Fighter VI. Exatamente, tá aqui, ó. A Capcom anunciou Street Fighter VI na segunda-feira de 21, tá. Entretanto, o diretor de criação do site Ars Technica, Auric Lawson, percebeu que o logo é muito parecido com um que está disponível no banco de imagens da Adobe por 80
dólares. Dizer que é parecido é bondade, né? Porque é idêntico, é o mesmo logo.
Aí o próprio Lawson falou assim: o novo logo do Street Fighter VI custa $80 na página de imagens da Adobe. Eu nem sei o que dizer. Eu sabia que era genérico, mas não sabia que era tão ruim. Eles simplesmente procuraram por SF em um site de imagens e logos, arredondaram as arestas e adicionaram o 6. Gente, que coisa, que desespero.
Atrapalhada brava, hein?
Atrapalhada pesadérrima. E assim, não há muito o que se dizer, porque realmente é lamentável para não dizer outra coisa. E já tem fãs criando logotipos próprios, né, para tentar desfazer a cagada desse logotipo do Street Fighter VI. Pô, tem algum...
Não, e é um logotipo que não tem nada a ver com a série, né, não tem nada a ver com... com o estilo de fonte dos anteriores.
Né? Exatamente. E eu achei uma reportagem aqui que mostra alguns modelos que estão sendo criados por fãs e estão sendo postados no Twitter. E assim, com um visual muito mais bacana. Nossa, não tem nada a ver com esse SF genérico, não. Cruz incrédulo. Quer dizer, que cagada, hein, cara? Putz. Esperamos que seja um jogo bom, mas refaçam essa logo. Ou então chamem um fã que é apaixonado, que trabalhe com o design gráfico, paga uma graninha pra ele, daí ele vai ficar super feliz de ter a logo dele na introdução do jogo e o nome aparecendo nos créditos. Não precisa de muito. Mas é isso.
Não é só a gente.
Fala.
Achei legal porque não é só a gente que envelhece, né? O Rio também tá mais velhinho ali, viu? Finalmente eles deram uma envelhecida no Rio, ficou mais.
Mas o queixo dele tá quadrado, malandro. Nossa senhora! O queixo dele é assim, assim e assim. Rapaz, ele tá com cara de mal. Assim. As proporções, sabe o que eu pensei? Com essas proporções, o Ryu seria um excelente personagem pra Gears of War.
É verdade.
Entendeu? Esse modelo que eles utilizaram nesse teaser trailer, cara, parece algo chupinhado de Gears of War, sinceramente. Tá maneiro, mas, pô, fazer o quê? Vamos pra última notícia, minha gente, porque essa daqui vocês vão poder discutir à vontade. É, trata-se justamente de Elden Ring. Oh, Elden Ring, jogo do ano. Aham, uhum. O ano ainda tá começando e já tem jogo do ano?
Uhum.
Tá bom. Vamos lá, a notícia foi publicada na IGN. Elden Ring é um dos jogos mais bem avaliados da história moderna.
Uau.
Elden Ring tem sido um dos jogos mais esperados da comunidade de jogos há anos e suas pontuações de review parecem estar à altura do hype. No momento, Elden Ring é um dos jogos com maior pontuação no Metacritic e OpenCritic. Os dois sites compilam pontuações de vários meios de comunicação e dão uma pontuação média que geralmente é um bom indicador do consenso crítico geral em um jogo. No Metacritic, a versão PlayStation 5 de Elden Ring tem uma pontuação de 97, empatando com Legend of Zelda Breath of the Wild, GTA V, Metroid Prime e muito mais. Apenas 4 jogos marcaram 98, e Legend of Zelda Ocarina of Time está sozinho com 99. E no OpenCritic, Elden Ring está atualmente empatado com Super Mario Odyssey pela classificação mais alta do site, com 97. Há algumas coisas importantes a serem observadas com a pontuação de Elden Ring. Primeiro, as notas são novas, já que o embargo de review de Elden Ring foi suspenso apenas algumas horas atrás. Vamos lembrar que essa foi uma notícia publicada há 3 dias atrás. Então, realmente, o jogo tinha acabado de ser lançado, né? Foi na terça-feira, né? Então, continuando aqui. Algumas análises.
Atualmente, no momento, o Metacritic dele tá 95 para Xbox Series, né?
Uh-huh.
E 97 para PlayStation 5. É porque tem só 8 críticas para Xbox e para PlayStation tem muito mais.
Tem.
Às vezes eles contam só para um.
Uhum.
Então dá essa diferença no Metacritic por causa disso.
Tá certo. Então deixa eu continuar aqui. Vou reiniciar esse parágrafo rapidamente. Algumas coisas importantes a serem observadas com a pontuação de Elden Ring. Primeiro, as notas não são novas, já que o embargo de review foi suspenso na terça. E algumas análises que já foram divulgadas ainda não foram pontuadas devido à duração do jogo. Novas pontuações podem continuar a chegar ao longo do tempo, o que pode mudar a média de Elden Ring. Além disso, tanto o Metacritic quanto o OpenCritic não abrangem muitas análises de jogos mais antigos. O Metacritic, especificamente, tem apenas um punhado de jogos anteriores ao ano 2000 em seus rankings, com os melhores jogos de todos os tempos de consoles, como Super Nintendo, não estando inclusos. Ainda assim, é uma conquista bastante impressionante para a From Software. Nossa review de Elden Ring, que eu estou falando da IGN Brasil, revela que concordamos com boa parte da imprensa global. Afirmamos que o jogo é incrível, que Elden Ring é um incrível RPG de ação e fantasia com tudo que se espera de um Souls-like, com um reino extenso que serve como convite ideal para horas de ação, lutas, sofrimento e recompensas. Bom, eu não posso falar nada porque Elden Ring não é meu copo de chá. Então, alguém aqui já jogou, está no hype e ainda vai jogar. Como é que está a situação com relação a vocês?
É Dark Souls 4, né? Vamos falar a verdade. Dark Souls Breath of the Wild.
Eu joguei a primeira hora dele pelo YouTube.
Eu não pude jogar, infelizmente eu não comprei os consoles de nova geração, e esse é um jogo que eu não pretendo jogar no PC. Mas assim como o Dart, eu tenho ocupado vários vídeos. Eu sei que eu já cometi esse erro várias vezes. Mas eu tenho que dizer que eu gostei muito do que eu vi, Porto, sabe? No começo ali, a primeira meia hora do jogo, eu tava realmente com essa sensação, sabe? Eu tava olhando ali o cara na caverninha lá, e eu digo, Dark Souls 4, tá todo esse agito. Mas quando abre, sabe? Quando o mundo abre e ele ganha, né, espaço, ganha dimensão, ganha. Ah, ali a conversa aconteceu, ali é realmente extraordinário, sabe? Você poder explorar todo aquele universo, você poder. Você ter essa liberdade, que era uma coisa muito chata, né? O Dark Souls, ele prendia muito, assim, você não tinha muito descanso, né? Eu acho que ele te dá toda uma outra esfera para você curtir o jogo, para você aproveitar, para você até, como é que eu vou dizer assim, não vou dizer fazer um passeio, mas também, por que não? Vai lá, um passeio para você realmente relaxar para estar jogando. Sabe? Uhum. Porque existem essas horas, sabe? Existe a hora que você está querendo jogar porque você quer relaxar, quer dar uma contraída, e existe a hora que você diz, não, agora eu vou pro desafio e pronto, tô na filha, tô na marra, vou fazer isso agora.
Relaxar jogando Dark Souls, olha, relaxar.
Eu acho que o Elden Ring permite isso.
Pode ser,
Eu acho que essa é a beleza do negócio, sabe? Você vê ali nos combates e claro, quem tava jogando são pessoas que conhecem, claro, são jogadores mais hardcore, mas você via ele jogando assim que não era nenhum terror, assim, sabe? Pelo menos o início do jogo, assim, com relação ao final. Mas assim, não era nenhum terror, era uma coisa assim perfeitamente factível para qualquer jogador mediano, nada que exigisse assim, uma dedicação exclusiva. E isso se deve em grande parte ao fato do jogo ser open world. Porque assim, se você tá no open world, você encontra lá um bicho lá que, tá muito chato, não tô seguindo e tal, você sai e vai fazer outra coisa. Essa é a grande vantagem do jogo de mundo aberto. Não vou conseguir enfrentar esse cara, ou não tô com paciência pra ficar rolando de um lado pro outro, assim. Vou embora, vou fazer outra coisa. E você pode. Isso faz toda a diferença pro jogo. Faz toda a diferença. É diferente de você estar ali assim, numa goelazinha fechadinha ali do Bloodborne. E pra você poder avançar 50 metros, você tem que passar pra um cara desviar do outro e aí passar devagarzinho, e aí você enfrenta um boss lá que você vai ficar 15 minutos lá tentando descobrir qual que é o padrão de ataque dele. É diferente. Então eu acho realmente que ele é muito mais user-friendly, por assim dizer. Eu não duvido nada de que ele tenha realmente inimigos mais difíceis, de que tenha momentos em que você vai morrer 3, 4, 5, 6, 7 vezes pro mesmo cara, e que vai ter que passar por ele uma hora, porque a história naturalmente deve afunilar em determinados momentos. Mas ainda assim, sabe, mesmo que ela afunile, você tem outras coisas pra fazer enquanto tá querendo curtir o jogo. E eu acho que isso é a grande qualidade dele. É uma coisa que os outros jogos não tinham, né? Você quer fazer um backtracking em alguns jogos, né? Então, ali não, ali você tem coisas pra explorar, pra curtir, pra aprimorar. Então, pra mim é bem diferente a proposta, e eu entendo perfeitamente essa receptividade positiva que o jogo teve.
O Lucas Rosa aqui diz que o Elden Ring é um pouco mais fácil e acessível que os Dark Souls, mas continua difícil. Mas sabe que olhando os vídeos do jogo, eu me decepcionei um pouquinho com a parte da história. Que eu esperava que a narrativa do jogo fosse ser diferente pelo fato de ter o George R. Martin envolvido, né? E é aquela mesma história, né? De que tu, pra tu saber a história, o lore do jogo, não basta tu jogar. Tem que ficar lendo coisinha.
Isso é essencial, não é, RPG? Você quer que tudo seja resumido num diálogo?
Tá, mas a maioria dos outros RPGs, se tu não lê, tu ainda sabe a história, né? E esse aí, tu não sabe nada da história.
Bom, suponho que alguns RPGs, eu também assim, Legend of Zelda, eu até suponho que você consiga entender mais ou menos as histórias.
O próprio Cyberpunk, Mass Effect, o básico tu consegue saber.
Não sei não, hein?
As coisas escritas é mais pra tu te aprofundar mais, né? Não pra tu saber o básico da história.
É, eu já...
É, Mas eu fico pensando, sabe, Dark? Eu fico pensando, por exemplo, vamos pegar grandes RPGs como o The Witcher ou como o Sky. Eu não consigo, não é por eu ser fã deles, eu não consigo acreditar que alguém consiga jogar Sky ou The Witcher sem parar pra ler, tá? Porque não é possível, você não vai entender o que tá acontecendo, sabe? Você vai ter uma noção vaga do que tá acontecendo. Você vai ter, vai jogar na Sky, tem lá um dragãozão do mal lá que tá ameaçando voltar e eu tenho que matar ele. É o único que você vai saber se você não prestar atenção, não ler e não entender a lore do negócio. E o The Witcher, mesma coisa, sabe?
Não, mas o The Witcher é simples, tem que salvar a Ciri, só isso. Acabou.
Mas só que daí aí você chega lá no final do The Witcher, né? O que nem disse lá, o Honest Reviews lá, né? Honest Trailer. Né? Eles falam que é o final mais finalizante da história dos finais.
Mas os jogos da série Souls não conseguem nem ter uma noção do que é a história sem parar pra ler.
O The Witcher, resumo. Olha aqui, esse reino tá contra esse outro reino e eu tenho que salvar a Ciri. Pronto, acabou.
Tô brincando. Título genérico, assim, né, pra você entender. Pra mim, assim, é indissociável, sabe? Eu não consigo entender alguém que joga um jogo de RPG e não lê, sabe? Não para pra entender o que tá acontecendo. Se é isso, cara, vai jogar Devil May Cry.
Mas a série Souls tem coisa pra ler? É isso que eu vejo, eu não vejo o pessoal muito mostrando coisa pra ler dentro do jogo.
Por exemplo, deixa eu falar só um pouquinho a minha experiência. Eu joguei o Bloodborne e fiquei muito irritado. Daí eu parei de jogar, daí eu comecei a reclamar com meus amigos, né? Falei, cara, que essa droga aí? Eu tô com vontade de quebrar o controle. Mas depois de uns dias eu voltei pra jogar, assim, respirei fundo, né? Fui lá, até li umas dicas tal, na internet e tal. E aí voltei a jogar. Basicamente, quando você entende a mecânica do Souls-like, as coisas começam a ficar mais simples, ele não se torna tão complexo. É questão realmente de você treinar um pouquinho e aprender a identificar padrões, como o Cadenin falou, que a coisa anda. Porque daí eu comecei a progredir no jogo e acho que fiquei super cativado por aquele mundo e toda aquela história, a lore também muito interessante, aquele mundo misterioso. Então eu fechei o jogo e acabei ainda platinando o jogo, fui além, porque no ato de jogar esse jogo, entender o jogo, eu acabei dominando bem a mecânica do jogo, sabe? E aí entendi mais ou menos que o propósito do jogo ali é o desafio e a recompensa mesmo. Então basta saber se isso é pra ti ou não, e é isso. Acredito eu.
Uma coisa que o Dart comentou ali, e é verdade, realmente o Dark Souls, o Bloodborne mesmo, até o Sekiro, não tem muito texto, mas eu nunca considerei nenhum desses jogos do RPG. Pra mim, todos eles sempre foram assim, um hack and slash,
ambientação.
Uma forma de uma mecânica mais pesada, uma mecânica mais de gerenciamento. De esquiva e defesa e energia e tudo mais, aí sim. Agora, o Elden Ring, não. O Elden Ring, pra mim, ele é um RPG. Ele é um RPG todos os sentidos. É claro que a gente poderia passar mais uma hora aqui discutindo, né? O que faz a diferença de um RPG? Mas você tem muito mais elementos de RPG ali, né? Você é de exploração, de escolha, de quests, de desenvolvimento de personagem, de formas de abordagem do que está acontecendo. É realmente outro nível de liberdade. Para mim, RPG, em grande parte, é isso.
O que eu posso falar, pra vocês é que, por exemplo, em Bloodborne, os personagens, eles são densos. Mesmo que não haja uma explicação específica ali, quando você vai ler por fora e estudar os personagens, eles, o aspecto, o comportamento, a forma com que eles agem, cada um deles tem uma profundidade e é muito interessante se você se dispor a estudar e dar entender o jogo, né? É muito legal, assim, tem uma história muito legal. E esse Elden Ring realmente tem uma cara de ser um RPG mesmo, mais RPG, assim.
Mas assim, inicialmente, tirando a parte de que tu não sabe muito da história, a história que aparece ali no comecinho decepciona um pouco, porque é muito original, né? Sair procurando um anel,
Uau.
Fragmentos de um anel que se transformaram em runas, não sei o que. super original.
Mas Dark Souls...
Eu esperava mais do George R. Martin.
Dark Souls tem sido comentado muito que foi eleito aí por uma comunidade como um dos melhores jogos já feitos, né? Mais influentes, perdão. Os jogos mais influentes, realmente, né? Influenciou muitos jogos. E o sucesso hoje tá aí, né? No Elden Ring. Conseguiram popularizar isso.
Isso aí. Bom, minha gente, mais alguma coisa a se comentar ou podemos encerrar o programa de
hoje? Já acabou, né?
Fechou? Podemos encerrar? Então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, é hora de agradecer a quem esteve durante a nossa transmissão acompanhando a gente pelo chat do YouTube. Esteve ao vivo conosco. Tivemos os nossos companheiros Lucas Rosa, André Luiz, Máximos Mínimos, e agora no finalzinho apareceu o Senato Souza. Mais alguém? Gente, Alexandre Santiago apareceu aqui no finzinho do lance. Ah, show de bola. Valeu, Alexandre. Depois você acompanha a gente quando tiver o vídeo ou o podcast publicado. Show? E a gente sempre agradece a força que vocês dão pra gente. É um prazer tê-los conosco durante as nossas gravações. E agradecemos pela ajuda, os pitacos e as opiniões que vocês dão pra gente ao vivo. Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curte o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado sempre que uma de nossas transmissões estiver agendada para podermos acompanhar ao vivo ou então assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. O Dart está sempre agendando essa transmissão com antecedência, inclusive ela estava agendada para ontem, mas como nós tivemos alguns probleminhas para reunir a galera, nós conseguimos mudar a transmissão para hoje. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Sempre muito importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou prefere a versão em áudio, você encontra a gente em todas as plataformas de distribuição de música e podcast, ou nos agregadores de podcast disponíveis nas mais variadas plataformas móveis ou desktop. Você encontra a gente, não tem desculpa, tá? Eu também convido vocês a acompanhar nossas contas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque sempre que aparecer alguma coisa interessante, uma notícia, ou um meme, ou uma imagem engraçada, nós vamos estar compartilhando, tá? Bom, se você quer ter um contato mais direto conosco, você pode mandar um e-mail para aquele endereço que eu já estou cansando de repetir, que ele é repetitivo, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você também pode mandar uma participação em áudio, que a gente volta para tocar e discutir logo em seguida, mas a gente também convida você a participar como um integrante honorário daí. Se você tiver interesse em estar conosco e gravar conosco, usa o nosso endereço de e-mail, mostre o seu interesse e a gente retorna para você com todas as informações necessárias para que você possa estar conosco ao vivo, tá bom? E é isso aí. Eu, Dart, Cadelinha e Bernardo agradecemos imensamente a paciência e a audiência de vocês. E aguardamos todos na próxima semana com o Jogando Papo 210. Um grande abraço a todos vocês e até lá!